A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui.
O trono do arco é fiel.
Vou entrar aqui no YouTube também. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Como prometido, estamos fazendo a live de número 4. Hoje o nosso tema é um pouco intrigante. Os músicos são levitas. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre esse termo um tanto quanto equivocado com relação ao Ministério Levítico e aos músicos da nossa atualidade. Já tem uma participação aqui no YouTube. Os levitas não são músicos, são da família de Levi, cuidava de todo o santuário. Pois bem, a gente vai tratar exatamente desse assunto aqui. A gente vai decorrer também, aqui a gente vai falar um pouquinho de Jesus, o ministério de Jesus e a questão do Antigo Testamento, como Jesus lidava com essa questão do Antigo Testamento. As outras lives eu estava lá fora no quintal, mas agora estou aqui no meu pequeno escritório aqui, porque está chovendo. Está aqui, ó, meu escritóriozinho, quem está aqui no YouTube está vendo. Não vamos, tá, fazer hoje lá fora. Queria ir para a praia fazer aqui a live, mas não deu. Comenta aí de onde vocês são e o que vocês quiserem tirar dúvidas, perguntarem, pode ficar à vontade. Estarei aqui para ajudar. A gente está aqui com um probleminha na mão, tá? Um probleminha que a gente vai tentar resolver hoje, que é a questão do não tem necessidade de estudar o Antigo Testamento. A gente está dentro desse padrão já há muito tempo, dentro da igreja, que é, não há necessidade de estudar o Antigo Testamento, nenhum conhecimento das línguas originais, do hebraico, vai mudar nada no contexto. E a gente sabe que é o contrário, que sim, as coisas mudam quando você conhece o Antigo Testamento na sua realidade, no que tange o relacionamento de Deus com Israel, tá? Meus alunos já conhecem essa pergunta, vou perguntar para vocês: Jesus nasceu na graça ou na lei? Se quiserem responder, pode responder aí. Jesus nasceu na graça ou na lei? Mateus, Macuco, Rio de Janeiro, Deus abençoe vocês. Jesus nasceu na graça ou na lei? Respondem aí. As lives 1, 2 e 3 estão gravadas, tá? Estão no YouTube e no Instagram, para vocês assistirem e revisarem também. O que a gente está fazendo aqui? Fazendo um estudo, às vezes intrigante, que mexe um pouquinho com as nossas premissas, tá? O estudo é exatamente para isso, para dar aquele clique, para mexer um pouquinho naquilo que está quieto aqui na nossa mente. Então dá aquele clique. Opa, é assim? Pastor Ronaldo, Deus abençoe. Então o estudo faz isso. O estudo vem trazer para nós aquela virada de chave. É assim? Vou procurar, vou estudar. É para isso que nós estamos aqui, para intrigar vocês a procurarem numa fonte que é uma fonte infinita, fonte eterna. Nós estamos aqui, então, falando dos levitas. Na quarta-feira, vamos falar sobre o Ministério Levítico em si mesmo. E vamos finalizar na sexta-feira falando sobre sabedoria. Tá? Vamos fechar essa série de 6 lives. E aí só no próximo mês, ou quem sabe, quando eu trago mais essa série de lives para vocês. Eu gosto de fazer uma série porque tem uma sequência. Se eu for falar para vocês tudo que eu quero falar, aqui vai dar 4, 5, 6 horas. Então a gente reparte essas horas e tudo bem. Tá uma demanda então de pastores, líderes e professores que apresentam desinteresse em aprender o Antigo Testamento. Não sei se vocês já encontraram alguém assim, mas eu já encontrei, tá? Pastores, professores que apresentam um pouco de desinteresse em aprender o Antigo Testamento quando pregam, falam às vezes com pouca propriedade ou evitam textos complicados, não entendem as conexões dos textos. E as pessoas que não entendem que o conhecimento do Antigo Testamento, ele é acompanhado do entendimento das línguas originais do hebraico, e sim, elas vão trazer verdade ao texto, vão melhorar a sua pregação, vão melhorar o seu entendimento da graça. Responde para mim, Jesus nasceu na lei ou na graça? Só responde aí, lei ou graça, que eu vou entender o que vocês estão pensando aí agora. Jesus nasceu na lei ou na graça? Precisamos entender a lei ou não? Eu não digo somente o Antigo Testamento, mas eu digo também pelo Novo Testamento, porque você não conhecendo o Antigo Testamento, automaticamente você não vai se aprofundar em muitos textos do Novo Testamento, e Jesus cita um pouquinho só disso, tá? Jesus disse, a Escritura não pode ser anulada. Quando Jesus diz a Escritura, em João 10, 35, já falei para vocês, peguem a caneta, mas vai ficar salvo. João 10, 35, a Escritura não pode ser anulada. Ele se refere à lei. Eles tinham somente o Antigo Testamento nas mãos, tá? Ele também diz, o mandamento de Deus, ele está falando de quê? Mateus 15, 3, ele está falando da lei. A palavra de Deus, Marcos 7, 13, Jesus está dizendo, está falando da lei, está citando a lei. Até que o céu e a terra passem, nem a menor letra, nem um traço se omitirá da lei, até que tudo seja cumprido, Mateus 5. 18, nem um tio, nem um menor traço, nem a menor letra, que é o Yud. Nada disso se eu me tirar da lei. Precisamos sim entender a lei. Jesus falava, Mateus 22, 31, não lestes o que foi dito por Deus? Ele está falando de quê? Está falando da lei. Sim, e você nunca leu da boca das crianças e dos bebês vem o melhor louvor. Ele está citando o Salmo 8, lá em Mateus 21. Depois ele diz, você não leu o que Davi fez? Várias vezes Jesus cita, em várias das suas palavras, dos seus sermãos, ele cita o Antigo Testamento. Não vi resposta de vocês aí. Jesus nasceu na lei ou na graça? Respondendo aí, vocês não querem responder. Jesus nasce na lei e cumpre toda a lei. Tá? Com ele vem a graça, mas ele nasce e cumpre toda a lei, passo a passo. Jesus citou Gênesis. Ele cita o livro de Gênesis. Em Marcos capítulo 10, ele fala, portanto, deixará o homem, pai, a mãe, unir-se-á a sua mulher. Portanto, já não são dois, mas uma só carne. Ele cita o que está lá em Gênesis. Fala da autoridade da palavra de Deus sobre o casamento. Êxodo também, ele fala de Êxodo. Honra teu pai, a tua mãe, não dê falso testemunho, não roube, quando ele está conversando ali com aquele jovem rico, ele está em Lucas 18, né? Ele cita a lei para ele. E por aí vai, Jesus vai citando vários textos, até mesmo Jonas, ele cita, fala de Jonas. Ele fala do livro de Zacarias, lá em Mateus 26. Ele cita várias vezes, e é um infinito de vezes aqui que ele fala da... Se eu achar aqui, ele fala de Abraão, de Isaac, de Jacó, fala de Salomão, de Elias, Eliseu, ele cita a circuncisão, fala sobre o maná, Sodoma e Gomorra, Adão e Eva, Caim e Abel, e várias outras. Eu vou deixar aqui nos comentários do YouTube, deixei no comentário do YouTube aqui, um link com, às vezes, tá lá, escrito por Don Stewart, às vezes que Jesus cita o Antigo Testamento. São várias vezes. É importante, então, aprendermos o Antigo Testamento para entendermos a realidade da igreja hoje, sim, porque assim nós não vamos nos equivocar e usar termos como o levita. Nós não vamos trazer a arca da aliança para o altar, que é bem equivocado também. É errado, é certo. A gente não está aqui para dizer se é certo ou se é errado, mas eu vou dizer para você que é bem equivocado, porque as pessoas não entenderam a função realmente da arca e entender que ela nunca foi vista. Ela nunca foi vista. A arca nunca foi vista pelas pessoas. O sumo sacerdote entrava lá, cobria aquela arca com vários e vários panos. Aí sim chamava os levitas, colocava aquela arca, só o pauzinho dela aqui nas costas, ele carregava. Então quando você abrir na internet e ver a imagem da Arca da Aliança nas costas das pessoas, e essa arca está descoberta, a pessoa não leu bem o texto. A imagem é, eles viam só um pano por cima dela, e tem uma cor específica desse pano, tem uma simbologia específica nesse pano. Lá no meu livro eu falo sobre isso, da porta de linha até a nuvem de glória, você compra, é só citar esse nome aí no Google, da porta de linha até a nuvem de glória, 300 páginas lá para você entender isso. A glória de Deus estava ali, mas estava coberta. De nenhuma forma as pessoas do lado de fora viam, de maneira nenhuma. Aquilo era importante demais para ser visto do lado de fora. E aí vem aqueles levitas com essa função aí de carregar a glória que não era deles, né? Então nós vamos aí entrar nesse assunto. Nós vamos falar na live de quarta-feira sobre as funções dos clãs, sobre a divisão das tarefas das tribos, é bem interessante. E hoje a gente vai falar por que os músicos são chamados levitas, por que são chamados de ministério levítico da igreja. Isso existe realmente? É um fato para pensarmos. Comente aí, eu quero entender o que você está pensando, eu não quero julgar aqui se está certo, se está errado. Não vou dizer isso, estou aqui como um ajudador, auxiliar a você entender alguns passos, se você quiser aceitar ou não. Tá? Eu estou aqui para ensinar. Colocar isso na cabeça de vocês é você mesmo. O ensino é como um banquete. Né? Vocês já foram aí no self-service? Às vezes a gente vai, eu gosto muito de ir aqui nos Estados Unidos, tem um self-service chinês. Gostoso. Eu gosto de comida... um franguinho doce lá, as coisas gostosas. E lá tem frutos do mar, cru. Eu não gosto. Então, aquilo que eu não gosto, eu pulei e fui para outra parte. Não deixo de ir. Só que eu não como, tá? Não faz bem. Tá bom? Tá aqui no banquete, você alimenta aquilo que te faz bem. Ministério Levítico da Igreja. É aprovado? Existe, eu posso dizer que os músicos são os levitas da igreja, eles trazem a glória nos seus ombros para dentro da igreja? Opa! E aí? Eu já escutei isso no altar, creio que vocês também já ouviram. Não é possível que só eu ouvi isso. Eles trazem a glória nos seus ombros aqui para a igreja. Será? Será que essas pessoas entenderam o que o Espírito Santo está fazendo aqui em nós? Quando Jesus disse, eu vou ao Pai, mas vou enviar-vos o Consolador que estará com vocês até a consumação dos séculos. Estará aqui. E uma das funções do Espírito Santo, que é muito linda, é refrear o pecado, restringir o mal. Vamos lá, vamos explicar um pouquinho só. Quarta-feira a gente fala mais. Quem eram os levitas? Os levitas era a 13ª tribo de Israel. Israel tinha 12 tribos, irmã Luciana, não. 13, quando você lê os nomes lá, você não vai achar Levi. Porque, primeiro, não tinham herança. Deus disse, a herança de vocês será o próprio Deus. Não tinham território. Israel foi dividido em 12 partes. Não tinham território. Mas eles moravam aonde? Nas cidades levitas, que eram 48 cidades espalhadas em Israel, em todas as tribos, de norte a sul, sendo 6 delas chamadas cidade de refúgio. É outro tema para outra live, que já dá horas de estudo também. Então eles habitavam espalhados pelas tribos e também não eram contados para a guerra e não eram contados para o censo. Eu levanto uma hipótese bem interessante, que não só eu, mas outros teóricos também, e eu sigo essa linha, de que quando o povo de Israel morre nos 40 anos que eles caminham pelo deserto, hoje eu assistindo alguém comentando sobre isso, sobre os 40 anos do deserto, e falaram que os... Aí no videozinho falava assim, Israel... circulou o deserto por 40 anos, quem disse, né? A Bíblia conta 1 ano e meio desse povo no deserto, conta a história para nós, e eles foram seguindo devagar, passando pelas cidades, 38 anos, não tem nada escrito do que aconteceu com aquele povo, e depois tem mais 6 meses de história contado. Isso é verídico, irmã Luciana, verídico. Lá no meu livro também eu coloco todos os versículos para você entender isso. A história de Israel todinha, nós só conhecemos aproximadamente 2 anos da história. 38 anos estão ali, ó. Nós não sabemos o que aconteceu. Tá bom? Então, cidades levitas não foram para a guerra e eu levanto essa bandeira que eles, nessa... entrada em Canaã, só fala Josué e Caleb somente entrou, correto? Josué e Caleb entrou na terra prometida daqueles que saíram do Egito. Mas ali não está contado nem somatizado os levitas, por eles serem especiais, trabalharem nos cuidados especiais da casa de Deus, acredita que eles sim entraram, tá? Que eles entraram, muitos daquela geração entraram. Não só Josué e Caleb, mas também os levitas, porque não foram contabilizados ali, mas depois aparece o nome deles lá mais na frente. Então, onde está explicado isso? No meu livro eu trago essas teorias bem explicadinho para vocês. Então, funções dos levitas. Completamente tudo que diz respeito a tabernáculo e mais tarde, lá em Crônicas, no templo. Tá? O que eles faziam no tabernáculo? Eles guardavam o tabernáculo, eles eram os porteiros ali, os guarda-costas, padeiros, eles que faziam o pão da preposição. Eles preparavam o animal para sacrifício. Quem matava o animal para sacrifício? Eram os levitas? Não. Quem matava o animal era o ofertante. Está escrito isso na Bíblia? Tá. Só ler Levítico. Trouxe o meu cordeirinho. Estou diante de um sacerdote levita. Olha, eu pequei e trouxe o cordeirinho aqui para você sacrificar. O que é que eu faço? Como pecador, diante do cordeirinho, coloco as minhas mãos sobre a cabeça do cordeirinho, como que passando ali a minha culpa para o cordeiro, eu degolo, mato o bichinho, e aí quem vai fazer o restante do sacrifício é o levita. Levá-lo para o altar, tirar ali as partes que precisam ser tiradas, colocar no fogo as partes que precisam ser colocadas, tá? Entendido? Esse ponto, vocês sabiam disso? Que quem matava era o próprio pecador? Morreram. Isso. Os comentários aqui estão bacanas aqui. Ó. Transcorreram 38 anos, a época que partiu de Cades Barneia. Isso aí. Morreram todos os homens daquela geração que tinha idade de serviço na guerra. Salvo os levitas. Entendidos? E logo mais tarde, então, no tabernáculo ali, eles viviam ao redor mesmo. As tribos ali eram subdivididas e eles viviam ao redor. Moisés, a família de Moisés na frente e ao redor os três clãs dos levitas, que eram divididos em clãs. A gente vai ver isso na quarta-feira e mais especificado para vocês. E somente lá no templo começa a existir os instrumentistas, os cantores, tá? No templo, na responsabilidade ali de adorar, quem vem trazendo isso? Quem traz isso para dentro do templo? Quem traz isso é Davi. Quantas vezes Davi, nas suas orações ali no deserto, ele diz, eu não posso adorar, mas eu vou trazer meu sacrifício de louvor. Eu vou trazer o meu sacrifício de adoração. Ele não estava correndo, fugindo. Muitos anos ele fugiu até se tornar um rei, vários anos aí. E Davi, quando ele não tem onde adorar, não pode ir no templo, está no tabernáculo, ele então entrega para Deus aquilo que ele sabia fazer, que é tanger a sua harpa e adorar. Então Davi vem trazendo e adaptando essa adoração como sacrifício. O sacrifício dos meus lábios, o sacrifício de louvor. Então ele vem trazendo isso pela falta dali de estar ali adorando no templo e fazendo da maneira correta. Isso aí é um tema também extenso aqui para nós. Se vocês não entenderam alguma parte, pode perguntar que eu volto aqui e explico para vocês. E o que é que esses levitas faziam? Ensinavam a lei para o povo, abençoavam o povo com a bênção sacerdotal. Eles viam o levita como o juiz no meio do povo, julgando ali pequenas causas. Eles não viviam da terra, do fruto da terra, mas viviam das ofertas que saíam do tabernáculo. Uma das ofertas do tabernáculo é a oferta movida. O que é isso? Oferta movida. Não é oferta movida aqui do coração, não. É uma oferta movida, é você pegar uma parte da carne, ele separava ali do cordeiro, do novilho, e movia em direção a Deus, mas quem comia daquela carne que foi consagrada, movida diante do altar, era o sacerdote e a sua própria família ali. Então não viviam da terra, mas dessas ofertas, por quê? Porque as suas vidas eram dedicadas 24 horas, 7 dias da semana, para adoração, para o sacrifício e para a vivência do tabernáculo, tudo que diz respeito a tabernáculo. Dúvidas? O que, que eu tenho mais lembrando aqui deles, né? A herança deles é o próprio Deus, então não viviam, respiravam o templo. Dos 20 anos, que seria a idade de preparação para a guerra, mas eles estavam preparando para o tabernáculo, né? Então, dos 20 anos aos 25 anos, eles estavam num período preparatório. Estavam sendo ensinados. A Bíblia diz isso? Diz isso. Versículo por versículo. E eles estavam sendo ensinados. E eles se aposentavam aos 50. O que que esses aposentados ali, levitas, faziam? Eles ensinavam os mais novos, como que num ciclo contínuo de ensinamento e instrução, para que nada se perdesse. Dizem até que os escribas são levitas, porque estavam ali naquela função de 24 horas fazer e trabalharem para o Senhor e guardar e proteger e queimar e limpar e muita cinza, muito sangue ali no tabernáculo e muita função para eles fazer. Mais tarde vieram como cantores e instrumentistas. Até aí nós estamos entendidos. Quarta-feira a gente vai falar um pouquinho sobre esses três clãs, funções deles, mais especificadamente, trazer os versículos para vocês. E hoje a gente vai somente responder uma pergunta. Os músicos podem ser chamados, podem ser considerados levitas da igreja? Eu creio que não. Já falei ali no início que a interpretação equivocada do Antigo Testamento pode gerar atraso no conhecimento real do texto, e que vimos que Jesus não nega a importância do Antigo Testamento. Tá? Então dizer que o Novo Testamento nos dá base para isso, não. Nem o Novo Testamento nem o Antigo Testamento. Chamar alguém que serve no templo de levita, nós deveríamos chamar então o porteiro de levita, aquele que eu já limpei a igreja muitos anos aqui, duas vezes por semana. Chamar o porteiro de levita, se partimos para essa premissa de chamar de levita, porteiro, irmã do ciclo de oração, o cara da mesa de som, aquele que trabalha com o audiovisual da igreja, todos seriam então chamados de levita. Chamar alguém que serve no templo de levita é dar a ele um título de judeu da tribo de Levi. O que nós sabemos que não é bem assim e não deve ser aplicado assim. O título que nos é dado é de cristãos, aqueles que se parecem em suas ações com Cristo. Se parecem com Cristo. Todos que trabalham para o corpo de Cristo. Eu sei que é uma palavra pesada, né? Muitas pessoas gostam de ser chamadas assim. Glória a Deus por isso. Quer se intitular assim? Glória a Deus por isso. Tá? Romanos capítulo 12 vai dizer para nós que nós trabalhamos para o corpo, em prol do corpo de Cristo. Romanos 12, 4 e 5. Porque assim como um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma função. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Se for para chamar de levita, seremos todos nós. Nós juntos trabalhamos em função do corpo de Cristo. O holofote da minha mensagem, da minha vida, de tudo que eu faço, tem que ser Cristo. A função do Espírito Santo é glorificar Cristo. E o Espírito Santo que está em mim faz essa função em mim. Que a minha vida glorifique a Cristo. Essa é a função do Espírito Santo em nós. Glorificar a Cristo. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A ele a glória, para todos sempre. Amém. pode ser chamado de levita? Biblicamente, textualmente, não. Mas aí eu quero usar esse título. Fique à vontade. Mas que fique martelando aí na sua mente essa segunda opção que eu te dei. Que pode ser um tanto quanto equivocado. É errado? Vai levar para o inferno? Não, não muda muita coisa. Mas, né? Corrija aí. Corrija as suas rotas. Bacana, né? Estar com vocês hoje, a nossa live. A gente vai ficar por aqui. Dúvidas e questões, deixa eu sempre deixar aberto para você. Aberto. Essa dificuldade de pessoas de aceitar de que o véu foi rasgado e temos acesso absoluto, Esdras. Deus abençoe pela sua mensagem. Falamos da lei, falamos da graça. O que é que diverge, o que é que difere a lei da graça? O véu do templo se rasgou. E para completar, no ano 70, depois que Cristo morre e assunto ao céu, o templo foi destruído. Não há mais templo. Os judeus não estão sacrificando cordeiro mais, mas eles não entenderam que o cordeiro já foi sacrificado. Mas nós entendemos. Isso. Shalom, Deus abençoe. Entre nós é Cristo. O sacerdote maior e levita maior, que está escrito aqui, Esdras, é Cristo. Quem cumpre essa função de sacerdócio é Cristo, mas ele também nos chama. Eu vos chamei de geração eleita, sacerdócio real. Podemos ser chamados levitas? Sim, todos nós, então. Como sacerdócio real. Não sacerdócio levita, mas um sacerdócio real em Cristo. Escolhidos como nação, santo e eleitos em Cristo, nosso ponto de referência vai ser sempre a mesma tecla. Cristo, em Cristo. Eleitos em Cristo, sacerdócio real em Cristo. Geração santa e escolhida em Cristo. Quando a gente lê Romanos, quando a gente lê Hebreus, eu estou preparando uma aulinha aqui para a gente fazer futuramente. Está nos primeiros passos ali da construção disso tudo. E eu estou estudando Hebreus, né, que foi até uma indicação de um dos nossos alunos aqui, falar dessa carta aos Hebreus e o quanto os Hebreus se conectam com o Antigo Testamento, com Cristo e o Antigo Testamento. E a gente vai pegar todas essas nuances e vai colocar para nós. Os Hebreus e o Antigo Testamento. Estou preparando essa aula para a gente. Daqui um tempo vai ficar. Tem um monte de projeto aqui. E esses projetos demoram um pouquinho. Sair do papel, passar para as câmeras aqui, ser editados, enfim, demora. Pronto. Respondido a pergunta. Nosso YouTube... Tá, para quem está no YouTube, nosso YouTube tem mais de 600 vídeo-aulas lá. E no meio dessas aulas tem muitas aulas falando sobre os levitas, ministério levítico. Muita, mas muito material bom. Tem até aquela alusão que as pessoas falam, dizem, do sumo sacerdote que entra e o sininho das suas vestes. Quem já ouviu falar, levanta a mão. Eu já ouvi falar muito. Os sininhos batem enquanto ele entra no Santos dos Santos. Anote aí. Deus não tem plano B. Nós podemos traçar um plano B. Deus não. Deus não tem plano B. Quando o homem entra, o sumo sacerdote entra no Santos dos Santos uma vez por ano, no Yom Kippur, no dia do Kiporet, no dia da expiação, no dia que os pecados são cobertos. Esse sumo sacerdote entra com as vestes de linho. Ele se desfaz de toda aquela parafernália que ele tem que se mostrar para o povo. E ele entra lá dentro com sangue, algumas vezes incenso, para depois dar as caras lá com a roupa de linho, sem sino, sem zoeira e sem nada amarrado na sua cintura. Ai, irmã, mas eu estou vendo muita gente falando aí que ia assim com a corda amarrada e o sininho batendo. Vamos ler Levítico 16, traçando lá os pontos. Então ele entra sim, mas sem a sua parafernália, sem aquele aparato que se apresenta ao povo. Tudo bem? Compreendido até aí? Pronto, a gente vai fazer a próxima quarta-feira, tem mais uma live, e depois a gente faz o fechamento na sexta. No Instagram também tem muita novidade. A gente está agora com o website, tá? Muita informação lá, www.maishebraico.com. Maishebraico.com, isso mesmo. Eu agradeço vocês estarem aqui comigo mais uma vez, vou deixar salvo. É, para vocês que chegaram a primeira vez aqui, estão me conhecendo agora no Instagram ou aqui pelo YouTube, tem muita gente que entra no meu canal no YouTube e essas pessoas não se inscrevem no canal. Então, quando você não se inscreve, você está perdendo a chance de ser notificado e perdendo alguma aula, perdendo algum material que você iria aprender aí numa aula de mestrado. É um material profundo, um material que te leva a pensar outras coisas, um material que te leva a ir mais além um pouquinho na sua compreensão da Sagrada Escritura e vai te fazer cuidar também das pessoas de maneira mais cuidadosa, né? Sabendo que cada um ali tem um ministério diferente, tem um chamado diferente, são pessoas diferentes, personalidades diferentes, e você, como líder, pastor, como dirigente aí do ciclo de oração, você tem um cargo a mais de estar cuidando dessas vidas como quem tem que dar conta delas depois. É um pouquinho mais pesado a gente pensar assim e entender a nossa responsabilidade nesse pastoreio e cuidado dessas vidas, tá? Quarta-feira, então, Ministério Levítico passo a passo. Dúvidas que vocês tiveram aqui nessa live, pode me chamar no direct do Instagram, pode me chamar, falar, irmã, não gostei, gostei, não concordei, gosto de ser chamado de levita, não concordei, é assim mesmo, vou mudar os pensamentos aqui. Deus abençoe a vida de vocês, já tem 40 minutos que estamos ao vivo, não tem nenhuma pergunta? Creio que não tem. Então é isso. Não tem nenhuma pergunta, estou esperando um minutinho. Hoje eu não fui lá para fora porque está chovendo, gente. Queria tanto fazer essa aula aqui com a paisagem da praia aqui fora, mas infelizmente não deu. Lembrando vocês também que no dia 16 a gente vai falar umas coisas mais profundas em relação ao hebraico. A gente vai falar sobre por que o hebraico revela. Shalom Adonai, Mirani Alves. Por que o hebraico revela? No dia 16 a gente vai falar sobre isso. E um pouquinho mais profundo sobre essas pessoas. Tem gente que muda de nome. Muda de nome. Vai ficar salvo e gravado. As pessoas mudam de nome. Um pastor entrou em contato comigo pelo direct do Instagram. Isso é verídico. Ô, irmã, eu tô querendo mudar meu nome. Você tem um nome para sugerir? Eu falei assim, mas como assim mudar nome? Os nomes hebraicos trazem autoridade. Autoridade. Foi, meu Deus, onde que esse povo está aprendendo? Na live 1, eu trouxe para vocês aí uma questão muito interessante também, muito equivocada a respeito do hebraico. Assisto a live 1, 2 e 3, que vai abrir bem os olhos de vocês também. Mas o fechamento mesmo vai ser dia 16. E dia 16 é só para quem tiver inscrito, tá? Quem tiver inscrito, tá em lá um linkzinho lá. Você, no dia 16, abre aquele link que você vai tá podendo lhe acessar aquela aula. Eu creio que deixei lá os links para vocês nos horários certinhos, tá? Então, só abrir aquele link, tá lá o horário certinho. A primeira aula vai ser gravada ao vivo. A segunda e a terceira eu vou replicar aquilo que já foi gravado, que eu deixei três horários lá. Tá bom? Combinado assim? Então, esteja na primeira aula de 16. Onde eu encontro esse link? Esse link se encontra no www.maishebraico.com. Facinho de você encontrar. Tem na bio do Instagram, tem no YouTube aqui, para todo lado você encontra esse link. Deus abençoe a vida de vocês. Até quarta-feira, se Deus assim nos permitir. E sempre que você vier para a nossa live, para a nossa transmissão ao vivo, traga mais um, traga mais pessoas, que essas pessoas venham também aprender e crescer na graça e no conhecimento de Deus. Não adianta você aprender, encontrar aí encontrei as palavras-chave, fala essa palavra, que as coisas vão acontecer. Não é bem assim. A gente vai falar lá, porque o hebraico revela, a gente vai falar um pouquinho também desse conteúdo dual em cima do hebraico. Por que isso acontece e como isso tem acontecido, né? Fala essa palavra que vai dar certo, chama Jesus de Yeshua que vai dar certo. Será que é isso mesmo? Vou deixar para falar isso no dia 16 com vocês. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.
O trono do arco é fiel.